come and gone away from Paris and Rome, but I wanna go home. E aí, pessoal? Como estão vocês hoje? Tudo certo? Estamos aqui mais um episódio do Some Brothers. Vamos falar sobre um assunto meio estranho, eu diria, né, Vitor?
É, um assunto bem estranho. Um assunto que me surpreendeu enquanto eu estudava aqui pro episódio, mas acho que vai surpreender muita gente também, João. Vamos ver aí como é que vai se desenrolar.
É, eu acho que é bem surpreendente. A gente vai falar hoje sobre congelamento de vinhos. É possível fazer? Serve? Estraga o vinho?
Vale a pena?
O que é que acontece com o vinho congelado? Bom, tem algumas pessoas, né, Vitor, para começar, que não bebem uma garrafa de vinho inteira no mesmo dia.
Não, e não aí, é o meu caso.
É, não é o meu caso. Esse não é um tema que, digamos, eu corro atrás, porque eu não vou congelar uma garrafa vazia, né?
Não te afeta muito.
Exato. Mas muita gente não bebe a garrafa inteira e fica sempre na dúvida, né? Como conservar? Então aí a gente sabe que tem uma diversidade de métodos que as pessoas pesquisam, né? Como colocar vácuo, bombinha de vácuo, rolha, geladeira. Ah, só pode guardar por um dia. Ah, de um dia para o outro tudo bem, mas enfim. Todas essas dúvidas, essas questões, a gente vai falar um pouquinho aqui hoje para poder ajudar aí o pessoal no fim de ano, que vai aumentar o consumo, né? De repente querer beber aí uma tacinha num dia e deixar o vinho para outro dia especificamente.
E destacando, João, que como a gente avisou até no último episódio, a temporada 2 é que a gente vai aprofundar esses temas, então a gente pode falar aí sobre o vácuo, como é que ele realmente ajuda a proteger o vinho, sobre colocar só a rolha e levar para a geladeira, mas hoje vai ser uma passada mais superficial.
Exatamente. Especificamente, vamos falar só do congelado hoje, né? Bom, Vitor, de cara eu vou fazer uma pergunta. O que é que você acha, antes de você ler qualquer coisa, antes de você estudar para o episódio, antes de você pensar em pauta ou coisa do gênero, qual era a sua percepção do vinho congelado? Podia, não podia? O que é que você fala sobre isso?
Eu pensava que era congelou, estragou. Não sei se no final do episódio essa vai ser a conclusão, mas era o que eu pensava. Congelou, danou-se, estragou o vinho, vai beber aqui, mas só para não jogar fora.
Pois eu vou confessar que eu já joguei muitos fora.
Por que congelou? Congelou e aí congelou. Você vai jogar fora.
Exatamente, porque então, eu esqueci, por exemplo, botei para gelar mais rápido uma garrafa, né, eu queria beber aquela garrafa. Aconteceu até recentemente, inclusive, eu peguei uma garrafa, botei no congelador para gelar rapidinho, acabei abrindo outra, me esquecendo daquela, e no outro dia o vinho estava congelado. E aí eu joguei fora, descartei.
Vamos ver se você fez certo ou errado.
Eita, agora que vamos ver. Então, Vitor, os três principais métodos de guarda depois de você abrir um vinho, né, que todo mundo, a maior parte das pessoas conhece. Colocar a própria rolha, levar para a geladeira, né? Isso aí, em geral, se faz muito, inclusive se você for beber logo no dia seguinte, então, tranquilo, bota ali a rolha do próprio vinho, bota na geladeira. Tem os vacuavan, né, que chama, que são ali umas bombinhas de vácuo, que é você tirar o oxigênio da garrafa, já com a rolha no lugar, né, uma rolha especial, que ela permite que você tire o ar, e aí você não deixa com oxigênio. Como a gente já falou em outro episódio, o oxigênio ajuda a acelerar o processo de maturação do vinho e pode acabar oxidando também. E o terceiro seria o que a gente vai falar hoje, que é congelar. Só destacando um detalhe importante, que é bom que todo mundo saiba, que o oxigênio, quando ele é resfriado, né, quando ele está numa temperatura mais baixa, ele é mais solúvel no líquido. Então, assim, quanto mais gelado o vinho tiver, mais rápido ele vai oxidar se ele tiver em contato com o oxigênio. Então, partindo dessa premissa,
uma curiosidade interessante, inclusive, que também imagino que muita gente não saiba.
É, uma curiosidade química. Some Brothers também é cultura química, né?
E deixando um teaser aqui, João, para os episódios futuros, essa questão do uso da bombinha de vácuo, eu tinha essa sensação antes de estudar para o episódio, mas não tinha base teórica nenhuma. E dando uma estudada aqui, vai ficar para um episódio futuro sobre a bombinha, mas O que se diz é que na hora que você tá bombeando ali, além de tirar o oxigênio, você acaba tirando um pouco dos substratos aromáticos que vão influenciar no vinho, né? Na sua experiência com o vinho. Eu tinha essa sensação de que até quando eu tava bombeando, vinha muito aroma, vinha muita coisa ali junto com o arzinho que sai.
Isso tem tudo a ver, né, Vitor? Porque os aromas, inclusive, eles são...
Voláteis.
Voláteis, senão você não sentiria o aroma, ele estaria dentro do líquido, né? Então eles estão o tempo todo saindo ali do líquido, efetivamente. E aí quando você tá, obviamente, sugando alguma coisa de lá, você tá tirando tudo, né?
E é uma sucção, de certa forma, violenta, né? Agressiva. Então a tendência é que sugue bastante.
Bastante. Inclusive porque pra fazer o vácuo, você vai continua bombeando, né?
Isso.
Mas deixa esse assunto pra lá. Vamos focar aqui no congelador.
Congelamento.
Então, Vitor, esse assunto ele desperta assim, emoções muito afloradas, né? De muitos especialistas. A maioria das pessoas que entende de vinho e que entende desse assunto de congelamento entende que é uma maneira boa de se economizar as sobras dos vinhos na geladeira. Principalmente para se você for usar para cozinhar depois e tal. Mas que nada vai impedir você também de beber, né? Porém, tem alguns cuidados, né, Vitor, para se tomar quando a gente for congelar um vinho.
Com certeza. Um deles, que é coisa de que a gente aprende no colégio, é uma vez que o líquido está ali, que ele vai se congelar, ele vai se transformar no estado sólido, ele vai se expandir. Então, se você pega uma garrafa de vinho fechada ainda, lacradinha, que tá, não vai até a boca, claro, mas ela fica bem ali, bem em cima, num volume bem alto, bem perto ali do pescoço da garrafa, ou às vezes até pegando um pedaço do pescoço. Se ele se expandir ali, pode ser inclusive que ele alcance a rolha e comece a expulsar a rolha. Se ele começar a expulsar a rolha, já vai permitir ali algum tipo de reação, já vai atrapalhar a vedação natural da garrafa que foi pensada na vinícola. Então, uma dica aí, se você for congelar, se no final do episódio você achar que deve congelar, é não congelar o vinho ainda fechado e, de preferência, não congelar num recipiente, seja lá qual for que você vai congelar, em que ele possa estourar, que ele possa acabar abrindo e sim deixar um espacinho. Aliás, até na culinária se diz isso, né? Você vai, sei lá, congelar um molho de tomate que você fez, você não encheu o recipiente até o topo justamente para ele não estourar e perder até a vedação que você pretendia ter ali com o congelamento.
Aposto que muita gente já teve essa experiência com cerveja em especial, né? Que se coloca no congelador e ela explode.
Explode, engorda, enfim.
Garrafas de vidro, até de água mesmo, na realidade, tudo se expande, então esse ponto é bem importante. Tem que ter um famoso headspace aí pra ele... E preferencialmente também, Vitor, o vidro também não é um recipiente muito interessante nesse sentido, né? Porque... Tudo bem, se tiver espaço para cima, o líquido vai se expandir para cima e tudo bem, né? Vai ter espaço para isso. Agora, se ele comprimir demais o ar e a tampa for uma tampa de uma vedação muito boa e não for suficiente, ele vai acabar estourando para os lados e quebrando a garrafa.
E causando um outro problema, que é vazar pela cortiça, né? Pela rolha de cortiça, no caso. Se começar a vazar, você já não tem uma vedação adequada, vinha o mesmo no freezer, então não é legal. Né? Como eu falei, vazar, empurrar a cortiça para fora, se for um screw cap, pode acabar estourando ali o lacre, enfim, vai perder a vedação natural. Então tomar esse cuidado aí de deixar o headspace, como você falou, deixar um espaço ali pro líquido se expandir, lembrar desse detalhe aí.
Bom, depois que o vinho derreter, também é bom que a pessoa esteja ciente, né, de que depois que o vinho derreter de novo e você for consumir, você vai poder notar alguns cristais de tartarato, né? Isso é normal, inofensivo, a gente já citou sobre ele. O vinho, uma das formas de se estabilizar um vinho antes de engarrafar que a vinícola faz é submeter o vinho ao frio para poder que esses cristais eles decantem e aí assim poder ou passar por filtração ou realmente só fazer a decantação desses cristais e engarrafar a parte que não decantou. E alguns vinhos, inclusive, a gente bebe e tem os cristalzinhos lá, principalmente brancos, né? Acontece muito porque, como o objetivo da vinícola é, no branco, armazenar, assim, entregar pro consumidor o vinho mais fresco possível, então evita-se filtrações, evita-se muitos processos para colocar o vinho mais natural possível dentro da garrafa, né? Pra conservar
mais rico de aromas, de tudo
mais que ele rico tem de aroma, de acidez e tudo mais, né? Então é normal você notar esses cristais. Não vejo, não é nenhum problema, mas fico alerta, que é um processo que normalmente é feito, inclusive, industrialmente, né? Submeter o vinho ao frio para que esses cristais se formem, e aí, depois, você que fizer o degelo é capaz de acontecer. Se o vinho foi muito estabilizado na vinícola, pode não acontecer. Né? Não quer dizer também que seja uma ordem, né? Uma regra que vai acontecer. Mas se ele já foi bastante estabilizado, possivelmente não forme. Mas eu acredito que vai formar, viu, Vitor? Assim, a minha sugestão. Porque eu acho que se estabilizarem demais também o vinho na vinícola, acaba que você perde um pouco do sim. Como a gente falou, né? Vai perder aroma, vai perder um pouco até de tanino, no caso de tintos e etc. Né? Acidez.
Uma outra coisa que é bom destacar já é que nem todo vinho é igual, né? Então, por exemplo, o vinho espumante, ele é carbonatado, ou seja, ele tem gás carbônico ali, que faz o perlage, né? Aquela espuminha. E ele tende a perder isso quando congelado. Não só o espumante, como qualquer bebida carbonatada pode perder essa carbonatação, ou reduzir, pelo menos, quando congelado. Então, já é aí para quem está ouvindo o episódio ficar atento ao que a gente vai desenvolver aí, porque pode ser que o espumante, mesmo se o congelamento for adequado aí para o vinho, pode ser que o espumante não seja tão beneficiado ou protegido, pelo contrário. Então, fica a dica aí de abrir aquela... o espumante e beber todo.
Of course! Essa dica eu gosto. Então, Vitor, mas isso aí até é conhecido bastante também no mercado como a tal da cerveja choca, né? Cerveja você congela, descongela e normalmente você pega, ela tá flácida lá, não tem gás mais nenhum e tudo. Então é um efeito disso. Então, Vitor, agora vamos pro ponto, né? Deve estar todo mundo, pô, eles estão falando só, e aí, pode ou não pode, né? Bom, o fato é que os especialistas dizem que o processo de congelar e descongelar não estraga o vinho e não altera drasticamente suas características, desde que não seja realizado várias vezes com a mesma garrafa, né? Então, isso tem um pouco até de obviedade, né? Porque nem comida, né? Normalmente comida, até comida congelada, diz não congele novamente, porque você começa a perder as características efetivamente.
Carne de churrasco tem muito isso, né? Você compra uma picanha, tem lá na embalagem, você comprou ela congelada, aí fala assim, mantém congelada, aí diz a validade, fala, uma vez descongelada, não recongele a carne.
Então, exatamente. Todos os tipos de comida e bebida que porventura possam ser congeladas, dizem que depois de descongelado use, né? Então aí não tem jeito, tá, pessoal? Então resolveu congelar um pouquinho, já é sobra da garrafa, você querer congelar de novo aí tá ficando difícil o negócio.
Tá precisando de ajuda, aí chama a gente que a gente vai ajudar a beber, aí acaba isso.
Exatamente, esse problema a gente resolve rapidamente. Alguns exemplares, Vitor, eles podem reduzir um pouco a intensidade de aroma, sabor, dependendo do grau de complexidade do vinho, né? Se for um vinho bem simples de se beber, jovem e tal, não tem essa complexidade toda, possivelmente ele vai ficar mais parecido com o original depois de congelado do que um vinho já aí, digamos que envelhecido em barricas por muito tempo, né, e tal. Pode se perder um pouco da intensidade de aromas e sabores. Mas nada que prejudique, assim, também a degustação, né? Teve um jornalista, Vitor, que fez um teste, né? Ele escreveu lá no Jornal Estado de São Paulo. E ele fez um teste sobre como armazenar o vinho. E deu o título de Vinho Amanhecido Não é Vinagre. Conta aí pra gente como é que foi esse teste.
O jornalista Luiz Horta, né? Pra quem quiser pesquisar depois na internet aí, você já deu o título do artigo dele, que é Vinho Amanhecido na Vinagre. E ele basicamente, João, ele pegou quatro tipos de vinho, branco, tinto, um espumante e um vinho doce. E aí ele foi fazendo, tava armazenado corretamente, na temperatura que é indicada e tal. E ele resolveu fazer diversos testes em diversos tipos de guarda do vinho pós-aberto. Ele abriu todos nas mesmas condições, tirou as rolhas e fez uma degustação básica ali, anotou o que ele estava querendo, quais foram as sensações dele, né, assim que ele abriu. E aí ele tanto deixou uma parte na geladeira, como a gente falou aí que é o mais comum, você re-rolha o vinho, né, re-arrolha o vinho, coloca na geladeira, como colocou em quatro garrafinhas de PET, de água mineral, aquelas de 500ml, Ele colocou ali e congelou, que é o tema de hoje. E aí, ele destaca, inclusive, no artigo, que ele deixou espaço, que a gente falou no início, para não estourar a garrafinha e manter ali o headspace. E aí, e ele também guardou na bombinha de vácuo. Ele deixou todos os vinhos ali nas condições e depois foi testando todos, né? Como ficou o vinho guardado na rolha, como ficou o vinho no vácuo-van e tal. Esses não são o objeto de hoje, mas teve as variações lá que a maioria das pessoas já conhecem. Mas a conclusão dele, que ele considerou como a mais divertida, foi quando ele tirou as garrafinhas PET do freezer. Né? Ele retirou as garrafinhas, deixou que descongelasse naturalmente, que inclusive é bom te destacar que quem defende o congelamento fala que esse é o método de você, né, descongelar, é deixar na temperatura ambiente, descongelando, sem pressa.
E eu vou dar uma dica.
Diga.
Inclusive para quem tem cerveja congelada, porque eu já fiz esse teste com várias cervejas. Descongele na geladeira, não na temperatura ambiente. Ou seja, vai demorar mais. Drástica, né? Mas a mudança é menos drástica e você vai acabar tendo um resultado melhor. Muita cerveja que eu já tive congelada, colocando na geladeira depois, deixando ela descongelar. Se não estourou, claro, né? Ou não, se for long neck, se a tampinha não saiu, ou coisa do gênero. Depois que ela descongelou, ela voltou normal, principalmente as de lata. Então, fica a dica para o vinho também, né? A experiência deve ser muito similar, ou seja, eu acho que o jornalista botou em temperatura ambiente, mas eu estou considerando aqui que ainda seria melhor se ele tivesse colocado na geladeira.
E aí eu acrescento que eu daria essa dica para tudo, inclusive carne. Eu gosto de descongelar dessa forma, justamente porque eu acho menos drástico. Mas, a depender da pressa da pessoa, né? O que a gente pode falar é, se o máximo, deixe na temperatura ambiente. Não vá colocar no micro-ondas, porque aí também você já está judiando do coitado do vinho. Então,
Oh my God.
Ficam as dicas aí. E a conclusão dele foi o seguinte. Primeiro, ele disse que se surpreendeu, porque os vinhos, na sua média ali, estavam intactos, estavam muito bons. Mas ele destacou que o vinho tinto e o Jerez, que foi o vinho fortificado que ele usou, ficaram literalmente, no entendimento dele, na degustação dele, intactos. O branco perdeu um pouco da acidez e do frescor, que tem muito a ver com acidez, a gente já falou disso. Ele observou essa questão dos cristais de tartarato. E o que mais surpreendeu ele foi o champanhe, né? O espumante, no caso, que, segundo ele, continuou fresco, mas ele confirma que perdeu, sim, um pouco das borbulhas, ou seja, perdeu um pouco da carbonatação, mas ele considerou que continuou fresco, continuou na base o espumante que ele esperava. E, no final das contas, na experiência que ele fez caseira lá dele, né, e que ele narra nesse artigo, deu certo. Valeria a pena você congelar o vinho.
Pois, Vitor, eu tenho uma curiosidade também para alertar o pessoal que resolver fazer esse teste aí de congelar o vinho. E até, se fizerem, por favor, comentem no nosso Instagram aí, que a gente quer saber dessas experiências, tá? Mas ele só deve ter conseguido, Vitor, também a manutenção dessas borbulhas no espumante, porque como ele já abriu o espumante com esse intuito, a garrafa não ficou aberta por muito tempo ele degustando, né? Então é importante dizer isso, ele já deve ter pego, aberto, colocado na PET e congelado. E quando ele vedou a PET, ele já vedou ali também uma quantidade de CO2 máxima que sairia da PET naquele momento. Se você for ficar degustando o vinho, o espumante lá no gelo, no balde, e aí lá no final você for colocar na PET, é muito provável que não tenha pelagem mais nenhum esse vinho. Então, assim, fica a recomendação de que, se você for congelar um espumante, faça logo no início. Ou seja, antes de você ver que vai sobrar. É melhor você já colocar na garrafinha, talvez, e armazenar na geladeira. Aí, se você resolver beber inteira, você vai lá, abre e serve novamente. Mas é importante destacar isso, de que durante o processo de degustação de espumante, a perlagem vai saindo o tempo todo, o CO2 vai saindo o tempo todo. Então, cada segundo a mais, você está perdendo um pouquinho.
Com certeza. Eu diria até, como volta e meia eu acabo bebendo sozinho e tenho que guardar alguma coisa, se eu demorar muito para beber o espumante, ainda ali, no processo de eu beber, de degustar, ele já vai perdendo a carbonatação, porque ela fica aberta. Eu até coloco uma tampinha em cima, já que a rolha, né, depois que estoura, não tem mais como recolocar do espumante, eu coloco aquela da bombinha, sem usar o vácuo, só para impedir que saia tanto gás, porque ele vai perdendo. Então, o que você falou, se a pessoa abriu o espumante, tá lá conversando, e aí no final ela decide, ah, não bebemos tudo, vou congelar, ele já perdeu muito gás, vai perder mais ainda, então não vai ser...
É a analogia da Coca-Cola, né? Você abre, Coca-Cola. A Coca-Cola tá entupida de gás, a garrafa chega dura. Depois, até isso que você faz de botar a tampinha, e não sei, o vácuo também, eu acho que não resolveria muito no caso do espumante, mas até isso de botar a tampinha, o perlage continua saindo na garrafa, porque ele tem muito espaço ali ainda para fazer. Imagine que o espumante estava armazenado lá em quantos ATM de pressão? Muitos ATM de pressão, 6 ATM às vezes.
6 ATM,
E você zerou aquilo, né? Você botou para 1 ATM, pressão ambiente. Você fechou a garrafa de novo, vai ter que sair gás suficiente para chegar em 6 ATM de novo para poder ele estabilizar, entendeu?
Então, assim, e não chega, né?
Não chega. Vai chegar. Não tem gás suficiente no líquido para poder fazer isso de novo, né?
Não à toa, quando você abre espumante, se você não abrir com cuidado, que inclusive é você abrir sem fazer barulho, se você abre normalmente e dá aquele pipoco, é justamente o gás tentando fugir de qualquer forma, né?
A pressão é muito grande. A pressão é muito grande. 6 ATM é uma pressão que pode causar acidentes, como a gente sabe que muita gente que abre inadvertidamente um espumante pode se ferir, inclusive, né? Então,
ainda mais, bom você
vamos falar ter que fazer nisso. Um episódio de vida no YouTube, né, Vitor? Ensinando direitinho a abrir um espumante.
É verdade.
Para que as pessoas não...
Que é outra coisa que vai surpreender muita gente, né? Que abrir o espumante sem nenhum barulho é abrir com talento um espumante. Então,
é o chique.
Mas uma coisa que você destacou aí, que é bom a gente reforçar também, é uma vez congelado o vinho, o espumante no caso, e principalmente se você congelou na garrafa do espumante, ou até tá congelado sem você ter aberto, não vá abrir isso de jeito nenhum com ele congelado. Porque a possibilidade de um acidente é muito, muito grande.
Inclusive dos cacos de vidro da garrafa estoura toda na mão de uma vez só.
Então cuidado redobrado aí, deixa descongelar mesmo, porque...
Assim como não é bom abrir espumante em temperatura ambiente, porque também o gás está muito... O CO2, assim como o oxigênio, né, os gases resfriados, eles são mais solúveis. Então, quando está numa temperatura ambiente, o gás, a pressão da garrafa ela é muito maior do que quando ela está geladinha. Então, não é bom nem abrir quente e nem congelado. Você tem que abrir na temperatura certa. Para isso existe a temperatura certa de se abrir.
De novo, vide a Coca-Cola, né? Abrir uma Coca-Cola quente é meio desastroso.
É meio desastroso. Muitas vezes.
Tem gente, João, que sugere, inclusive, aí já acho que a gente entra numa questão mais polêmica ainda, que se você pode congelar o vinho que você não bebeu em cubas de gelo e descongelar na taça aquilo que você quer. Ou seja, você congelou ali uma forminha inteira de gelo com um vinho tinto, por exemplo, e você quer beber só uma taça. Aí a sugestão seria, você pega duas pedrinhas, bota na sua taça, vai descongelar, vai formar uma taça, por exemplo, dependendo, claro, do tamanho da cuba, né, do recipiente do gelo. E aí você bebe só aquelas duas pedrinhas de gelo descongelada. No dia seguinte, você quer mais uma tacinha, você descongela duas pedrinhas de gelo. Eu aqui já tenho uma ressalva um pouco maior, porque você tá num congelador, provavelmente misturado ali com um alimento que você cozinhou e congelou, carne que tá um pouco aberta, querendo ou não, mesmo naquele frio,
tem aromas. As forminhas de gelo em geral são abertas, né? Não são fechadas, vedadas.
Não tem nenhum tipo de vedação, vai entrar ali, com certeza, eu posso falar por mim, mas acho que todo mundo já teve essa experiência, de pegar alguma coisa com aquele gosto de água de geladeira, né, de coisa que você colocou no freezer junto com peixe, ter um pouquinho do aroma, ter um pouquinho da influência. Então eu acho que aí já é apelar um pouco demais você colocar na forminha de gelo.
Até porque, né, Vitor, vamos lá. Se a forminha não for 100% vedada, como uma garrafinha PET, por exemplo, só o processo de chegar na temperatura de congelamento já vão se levar algumas horas. E essas horas o aroma está indo embora, o sabor está indo embora, ele está oxidando. Enfim, o freezer e o congelador também tem uma característica da umidade ser muito baixa, né? Então vai acabar absorvendo muita coisa do vinho. E no caso também, até voltando um pouco para falar, se a pessoa for congelar na garrafa com a rolha, às vezes não é bom congelar com a rolha também por isso, né? Porque a umidade é muito baixa e acaba ressecando a rolha e a rolha perde as propriedades que ela precisa para poder fazer a vedação direitinho. E aí, Vitor, a produtora brasileira Cormayer tem um artigo que ela defende o seguinte: o congelamento dificulta a análise sensorial de vinhos espumantes, pois pode interferir nas qualidades organolépticas do mesmo, como no aroma, por exemplo. Além disso, no caso de espumantes congelados, é preciso esperar para conseguir abrir a garrafa com segurança, que é o que a gente falou, né? De forma alguma, abre um espumante congelado, você corre o risco de se machucar e também desperdiçar toda a bebida. Mas que essas pequenas alterações organolépticas no vinho poderão ser sentidas, mas não se justifica você jogar o vinho fora. Ou seja,
Você perdeu o vinho aí, viu? É. Você que jogou fora perdeu o vinho.
Perdi o vinho, exatamente. Mas é isso, né? O que basicamente acaba concordando que dá para congelar também, né? Claro que você vai perder um pouco. Isso aí não tem jeito. A partir do momento que você abre o vinho, se você não degustá-lo
todo, ali, todo,
de qualquer forma que você vai conservar, vai se perder um pouco das características, né? Não tem muito jeito.
Eu acho que é por isso que fica uma polêmica, né? Porque muita gente acaba reconhecendo que o congelamento ele vai causar uma perda de características do vinho, de aromas e tal, mas acaba olhando especificamente para o congelamento que vai causar isso e aí diz que não vai funcionar. Só que a gente volta, na geladeira você também perde, aberto você também perde, fora da geladeira você também perde. Então, tem que ver aí, tipo, se todo mundo perde, acaba que você vai ter várias opções, sempre perdendo alguma coisa. Para fazer o contraponto, João, a gente achou aqui um artigo da Art Decav, que é vendedora de adegas, adega, né? Adega climatizada. E ela não recomenda o congelamento, por três motivos básicos. Um é a temperatura, você não controla, e a gente sabe, a gente já fez episódio disso daqui, que o vinho, para ele evoluir bem, para ele se manter vívido e nas suas melhores condições, ele precisa de pouca variação de temperatura, de uma temperatura amena, agradável, de uma umidade mais específica. Ele precisa de todo um ambiente que vai proteger ele. E o que a temperatura você já perde, porque ela vai para um congelamento e o freezer vai variar de temperatura, vai para muito frio, vai diminuir o frio um pouco, né? Questão do termostato ali. O outro é a umidade, que aí sim, no freezer você vai ter umidade completamente fora daquilo que o vinho tem como o melhor processo evolutivo dele. E ele ainda acrescenta... Exatamente. E ele ainda acrescenta a vibração, que de fato, né? O motor de uma geladeira, a gente falou isso até no episódio de adegas, que algumas adegas que têm uma vibração muito intensa não são as melhores para você, se você quer ter um vinho de guarda, por exemplo. E na geladeira ela vai ter essa vibração, vai mexer de lugar ali, a depender de como você arrumou e tudo mais. Então a Art Decav ela não defende o congelamento por esses motivos. Mas aí vem uma questão. Se você vendesse a adega climatizada de alto valor, você defenderia que você pode guardar isso no congelador?
Não. Eles têm, assim, né, Vitor? É claro que, óbvio que não, né? E a gente sabe que, realmente, eles têm razão nos argumentos, né? De que a temperatura ideal existe, né? A gente falou isso, inclusive, no episódio de adegas, para cada tipo de vinho você armazená-lo, né? Mas e aí, Vitor, o que é que você acha? Vale a pena, não vale? Vamos para o processo de conclusão dos brothers.
Vamos lá.
O que é que você acha? Vai congelar vinho? Já congelou? Vai congelar a partir de agora? O que é que você vai fazer?
Propositadamente, eu nunca congelei, não. Sem querer, já aconteceu. Em relação aos decavos, eu acho que eu deixei descongelando e bebi.
Bebeu.
Era um branco, então eu aproveitei a temperatura e falei, vou beber como um vinho geladinho aqui. Mas, assim, não bebi com a meditação que a gente chama, que eu beberia se não tivesse congelado. Bebi mais como um líquido refrescante. E sinceramente, não posso dizer se estava bom ou ruim, porque realmente bebi muito desligado disso. Sem me prestar muita atenção. Em relação ao que a Art Decav fala, eu acho assim, você guardar um vinho, você congelar um vinho novo, ou um vinho que você pretende guardar, seria completamente equivocado. A intenção jamais poderia ser essa, de você achar, por exemplo, que você vai pegar um vinho de guarda, vai congelar, porque ele vai ficar ali congeladinho, mesmo guardando as características dele para a longo prazo daquele ano que ele tá. Eu acho que não, porque realmente você vai acabar influenciando.
E não vai conseguir, né? Porque provavelmente a Rolha vai ser expulsa, né? Não tem headspace suficiente.
Exatamente.
Pra
isso. Em algum momento vai acabar acontecendo isso. Em relação à minha opinião, apesar de nos estudos aqui a gente ver muita gente, de forma até surpreendente pra mim, acredito que pra você também, a gente vê muita gente que defende o congelamento do vinho como uma forma de guarda, eu particularmente não vou fazer. Eu vou fazer até de teste. Vou fazer um teste pra não ser o chato, vou fazer o teste. Mas eu dificilmente vou usar isso como um padrão pra mim. Primeiro, porque eu acho que um dia, dois dias na geladeira, ele perde alguma coisa, pra mim de forma até clara, mas não o suficiente pra fazer todo esse processo de congelamento.
Segundo, de botar numa garrafinha, vedar, né? Todo esse trabalho.
Exatamente. E aí você vai perder vinho quando você estiver colocando na garrafinha, provavelmente vai escorrer um pouco, enfim. Não acho nem prático. Acho mais prático perda por perda.
É, se você for parar pra pensar nesse sentido aí do próprio processo, né, Vitor? Mesmo que você bote um funil, por exemplo, mas de certa forma você já vai estar aerando o vinho também, então já está acelerando o processo evolutivo dele, talvez até mais do que simplesmente botando na geladeira, né?
Pois é, e aí você vai misturar com a garrafinha que vai ter um pouco de água ali, você vai diluir o vinho, enfim, tem todo um processo que eu prefiro não tirar da embalagem original e guardar um, dois dias ali, seja com a bombinha, seja só na rolha, a depender de quando eu for beber. E acho mais prático, mais rápido, e perda por perda eu não acho que vai ter tanta diferença assim. E em relação ao congelamento em si, eu particularmente não gosto nem de coisas outras que não vinham descongeladas. Eu acho que as experiências que eu tive
sempre com...
Sempre perde água um pouco. Não sei se a própria água do descongelamento acaba incorporando às vezes na coisa. Enfim, sempre perde. De molho de tomate, a, sei lá, a pizza... Eu acho a queijo, acho que sempre
comida,
perde um pouco.
Comida em geral, todo tipo de comida.
Perde a textura, e isso é até dito, né, por quem defende o congelamento, que o vinho perde um pouco a textura dele. Então, eu prefiro por diversos motivos que eu vou listar aqui, que é, primeiro, a praticidade. Segundo, o fato de você não aerar mais e não perder mais vinho na hora de colocar em outro recipiente. E terceiro, por manter ele ali no lugar dele, que ele já tava, né, mexer o mínimo possível no vinho. E quarto, que como eu falei, se vai perder de um jeito e vai perder do outro, uso mais prático e o que vai gerar menos perda. Então por isso eu não congelaria. E eu, particularmente, não sou como você que é muito respeitoso com vinho, então não deixa ele ficar na garrafa depois de aberto. Eu não sou tão assim, mas também não pretendo abrir um vinho, por exemplo, numa segunda-feira, não beber todo, congelar ele pra beber no sábado. Não é meu plano. Então... Não faria.
Mas eu ia lhe provocar com isso. Imagine aí, por exemplo, vamos supor que um aniversário caiu na segunda-feira. E aí você foi lá e bebeu. Supondo que você não bebe todo dia, você só vai beber no final de semana agora. E aí? O que fazer? Vamos supor que você vai viajar a trabalho durante a semana.
Esse é o teste. Congela ou não congela? Esse é o teste que eu vou fazer, inclusive. Eu acho que eu vou deixar uma semana no vácuo, que em tese é até mais protegido do que só na rolha, e uma semana congelada e comparar. Talvez eu me surpreenda e talvez eu volte aqui com outra posição em um episódio futuro. Mas hoje, apesar de ter estudado aí e visto que o congelamento não altera muito o vinho, pelos motivos que eu já falei aqui, eu não congelaria. E você?
Você vai fazer então o mesmo teste do jornalista.
Exatamente, isso aí.
Eu, como você terminou de dizer, primeiro, esse não é um problema que me afeta, né? Eu sou muito respeitoso com o vinho. Eu acho que o vinho é um líquido sagrado, tem até um deus pra ele, então tem que respeitar aquilo, né? Então no momento que você abre, tem que beber. Por que a garrafa não é de 1 litro, Vitor? Ela tem 750 ml porque é a dose diária recomendada pela OMS, como diria o sommelier de merda.
Eu acho que tá mais pra OMV, viu? Organização Mundial do Vinho.
Mas, voltando à parte técnica da coisa, eu também acho estranho. Eu continuo achando estranho, realmente surpreendeu ter visto tantos artigos e falando que não altera tantas características assim. Mas, particularmente, eu continuo achando estranho. Não sei, pode ser, talvez. Eu acho que só numa situação dessa que eu lhe provoquei de viajar que eu pensaria numa possibilidade de fazer um congelamento. E olha assim, se o vinho fosse muito bom, valesse a pena esse trabalho todo, tá? tipo, eu não vou beber mesmo, aconteceu alguma coisa, sei lá, tive que sair, parar por algum motivo, não posso terminar de degustar a garrafa e vou viajar no dia seguinte, ou enfim, algum contratempo vai ter que acontecer para eu pegar um vinho e dizer assim, esse vinho eu não posso jogar fora, porque ele é muito bom, então eu vou me dar o trabalho de aí fazer uma trasfega, né, para umas garrafinhas, para uma embalagem apropriada de congelamento e fazer o congelamento. É, fora isso, uma só coisa faria numa forma de teste mesmo, por curiosidade científica. Só isso.
Uma brincadeira que surgiu aqui comigo é o seguinte: se funcionar, se eu fizer esse teste e achar que funcionou, dá vontade de pegar fazer uma degustação em casa aí com os amigos, pegar um vinho bom, colocar naquela garrafinha plástica amassada de água, congelar ele e servir. E ver quem vai ter. Servir na frente, né? Abrir a garrafinha plástica ali e servir na frente pra ver quem é que vai falar o que do vinho, né? Falar assim, pô, vinho de garrafa plástica, de água amassada.
Ah, não, Vitor, vou beber isso. É uma brincadeira bem interessante. Você pode fazer, sabe o quê? De tarde, você abre o vinho, marcou de noite, por exemplo, congela a garrafinha primeiro e bota a garrafa na geladeira, a garrafa na embalagem original, digamos assim, né? E aí serve o cara vai dizer que é ruim, e você, tá, tudo bem, jogue fora. E agora serve na garrafa, e o cara dizer, porra...
Esse é fantástico.
Esse é bom.
É, sugeri aí pro sommelier de merda fazer uma degustação dessa lá na loja dele, pra ver se vão acertar ou se vai entrar aí, João. Pois é.
Interessante.
Mas eu acho que é isso aí, João. Não, acho que a gente trouxe aí o posicionamento da maioria, trouxe inclusive um posicionamento contra, que foi o da Arte de Cave. E nossas opiniões, falta o pessoal agora comentar e dizer aí se congela ou não o vinho, se vai congelar ou não, se já fez esse teste, se não fez, jogar nos comentários do YouTube, que a gente tá gravando também hoje, colocar nos comentários do Instagram, no site da gente também, onde for, pra gente saber aí se quantos são adeptos do congelamento, ou pelo menos simpáticos ao congelamento, e quantos não são.
É isso aí. Até a próxima taça, pessoal.
Até a próxima taça, pessoal.
Hoje é o som de Home, de Michael Bublé. Another aeroplane, another sunny place. I'm lucky, I know, but I wanna go home.